Café com HQ, um patrocínio GovWorks, hospedagem de sites. govworks.com.br.
Tá, vamos começar, né?
Vamos?
Começa aí, eu tô dando uma cochiladinha aqui.
Começando agora mais um Café com HQ. Aê! A presença dos meus amigos Leonardo Albuquerque e Maciel.
Fala, galera. Leonardo Maciel, na abandonado.com. Tô com preguiça de falar mais. Tô com sono. Manda bala. Próximo.
Rafael Marçal.
Eu um pouquinho tô com sono igual o Léo, assim, mas também vou fazer uma introdução me poupando, pra gastar toda a minha energia no episódio. Bora o pau.
Depois dessas duas apresentações super alegres,
você precisa saber que o programa vai ser bom, cara. Galera...
Não, pior que ele super animado deixa a peteca pra mim, com a garganta fodida, né? É isso aí, o Wesley Chan, do depósito do F.com, meio sem garganta aqui, porque fui pra Curitiba e esqueci a garganta lá. Mas vamos lá, embora. Então, como é, eu sou o Diego Preto, sou apresentador de hoje. Como o Wesley citou aí, a gente vai falar hoje sobre o que foi o Gibicon em Curitiba. Então vamos lá?
Vamos lá, eu gostei. Pronto. Legal, Chibicon, gostei.
Eu gostei, aquele Leonardo Maciel, um abraço.
Isso, aquele Leonardo Maciel, eu gostei, foi bom.
Participação, não tem mais nada pra você perguntar, não, né? Chega.
É, deu, posso sair, posso ir embora.
Cadê a foto?
Foi bom.
O quê? Qual é? Você tá rindo aí?
Não tá aparecendo a foto.
É, eu não vi ela, não te olhar, chegou aqui.
Caramba, agora eu tô puto, não consigo ver a foto.
É melhor assim.
Ah, é. Pior que teve mesmo, um moleque lá.
Eu sei da história.
Cara, eu passei o resto do dia sem conseguir olhar pra cara do Diego sem rir, cara.
Não, é 12, se foda.
Não, seu... Cara, a patada que você deu, moleque, foi muito engraçado. Ele saiu, acabou que não comprou o cartaz nenhum.
Então, essa história tem que ser contada no ar, né? Que é o que aconteceu, galera, é o seguinte. Uma criancinha de 10 anos de idade, lutando contra a leucemia, chegou lá, fez, não, você faz esse cartaz pra mim, de 12 por 10. Aí o Diego olhou e fez, não, você vai levar o quê? Só um cartaz? Não, então é 12 mesmo. O dia dele. Aí ele saiu diretamente de volta pro leito do hospital dele e foda-se.
Ele perguntou, mãe, no céu tem cartaz? E morreu.
E morreu. Isso. Mãe, no céu faz cartaz por 10 reais? E morreu.
É. Fazer um especial do Charles Dickens com o Diego Freitas, né? Tipo, que apareceu o fantasma do passado, do presente, do futuro pra ele e tal.
Fantasma do Dickens com o passado. Então, galera, depois desse esculacho que me deram aí, pra variar, né? Vamos falar um pouco sobre o que foi o Gibicon, por que a gente decidiu ir e tal.
Então, por que você decidiu ir, Diego? Diga aí.
Então, vou situar um pouco os ouvintes aí, quando eu tava voltando com o Marçal, acho que foi do primeiro FIC, né, Marçal?
É.
A gente encontrou...
Eu não sei o que vai falar, a gente voltou do primeiro FIC junto, agora eu não sei o que você vai falar.
Que a hora que a gente tava comendo lanche lá e apareceu o cara do Gibicon lá...
Ah, sim, o Fabrício, eu não lembro o nome do cara.
É, a gente tava indo embora, né, voltando pra casa do FIC, só tava esperando o avião e tal. E aí apareceu esse cara aí, que eu acho que é o Fabrício, em 2011 e falou pra gente que ele ia
que
criar
a gente já tinha conversado com ele, eu não sei se você tava junto, mas
não,
lá na lanchonetinha lá, ele tinha parado lá e deixado o cartão. Tanto é que ele reconheceu a gente lá no aeroporto.
É, então. E aí ele falou que ele ia fazer um evento que nem tinha acontecido nem o Gibicon Zero ainda. E aí rolou o Gibicon Zero, né? Ninguém daqui foi no Gibicon Zero, mas depois rolou um, aí que foi a galera do café, foi uma parte, né? Foi o Wes, o Will,
Léo. O Koala nem era do café, acho que ainda, mas tava lá. Você foi, Léo?
Não,
eu acho que foi só o, assim, da galera que é hoje do café, foi o Koala, o Will e eu.
Aí,
a Laís também foi. Tinha os Lobos, né? Tinha, acho que o Pedro Leite tava também e tal. Tem essa galerinha, né, que já são os agregados aí também e tal.
É, e o pessoal deixou uma boa impressão, né? Achei que foi interessante o que o evento proporcionou pro pessoal. E, bom, aí a gente falou, vamos então. Já que vai intercalar com o FIC, né? A gente escolhe esse pra...
É, na verdade é aquele negócio assim. E a princípio, desde o FIC do ano passado, eu tô assim, não, ano que vem eu vou no Gibicon, mas... Não tinha muita ideia de como era o evento em si, assim, era mais a decisão de ir, era mais assim, é o segundo maior evento do ano, né, assim, tirando o FIC, é o maior, segundo maior do Brasil.
É, isso foi
antes. Esse ano é o maior, então eu fiz, então vou, mas...
Isso foi antes de começar a bombar que ia ter um monte de evento pseudo quadrinho.
Ah, é, antes, foi ano passado ainda, eu decidi que ia, assim, mas chegando lá, assim, foi uma grata surpresa, assim, foi ele, assim, ele tem um formato bem diferente do FIC, eu acho, assim, não é tão grande, mas ao mesmo tempo eu achei até, não sei, eu achei, assim, a conversa entre os artistas, assim, de ficar encontrando a galera e conversar, assim, eu achei mais fácil e que aconteceu mais do que no FIC, na minha opinião. É, talvez pelo tamanho do FIC, pelo tanto de gente que tem no FIC, né, aquele galpãozão tudo junto, todo mundo junto lá.
É, porque o FIC, mesmo a área de exposição, os stands, é uma área muito grande, assim, você tem que dar uma volta grande ali para poder conversar entre os estandistas, encontrar. E ali na Gibicon é meio que numa galeria do museu, né? Esse ano aconteceu no Museu Municipal de Arte de Curitiba, e a parte que ficou destinada aos estandes era meio que um corredor, assim. Então, você sai do seu stand, você anda 2 metros, você está no stand do seu colega ao lado e tal. Você não tem uma área muito grande para circular. Isso, de fato, facilitou. Inclusive, nas trombadas de corredor, assim, acontecia com muito mais frequência, né?
É, exato. Estou falando que lá no FIC, o que rola é tão grande, tanta gente, que às vezes até alguém chega assim, não sei quem que passou aqui te procurando. Tu só vai ver o cara no dia seguinte, tá? Tu não acha que a pessoa mais, assim, né?
Não, não. No FIC, assim, é tão grande que você sai e fala, não, vou falar com o fulano. Você não consegue chegar para falar com o fulano. Porque é aquela horda de gente, quando vai te parando, você tem que parar, não sei o quê. Quando você chega lá, o cara já não tá mais. Não fica, é shopping em véspera de Natal, assim, é foda.
É, aí não só isso, assim, aí o evento é menor, assim, mas aí, acho que tanto não só pra gente que é artista, como também pro público, de ter a oportunidade de chegar e conversar direito com os artistas, eu acho que foi melhor. E não só isso, mesmo sendo menor, aí eu não tava com stand, mas vocês que estavam, pelo todo mundo que eu conversei lá, a galera vendeu bem, né? Talvez até melhor, dependendo da pessoa. Acho que tem gente que até que vendeu melhor que no FIC.
A galera do Lobo Limão, eu lembro que eles tinham falado no último FIC, que apesar do FIC ter sido muito bom para eles também e tal, venderam bem, mas que na Gibicon anterior eles tinham conseguido vender mais. A gente até tinha formulado algumas teorias sobre isso, que talvez pelo fato de ser um evento menor, ter menos estandes também do que no FIC, isso meio que acaba diminuindo um pouco a concorrência. A galera que vai pro evento tem menos opções também, né? Acaba favorecendo quem tá lá.
Que esse ano também venderam melhor. O Yoshi falando no Facebook, falando que o Gibicon continua sendo o melhor evento para eles, pro Lobo Limão.
Entendi. É, e o fato deles serem de Curitiba também ainda melhora ainda mais, né? Porque também diminuiu o custo para eles, né? O operacional, tem que viajar e tal, tô em casa. Mas, assim, é um evento para venda, acho que é muito bom. E o público que vai para lá, eu acho que é um público, me parece, que é um público mais focado em quadrinhos do que no FIC. Que apesar do FIC ser um evento exclusivo de quadrinhos, ele é tão grande, já faz parte do calendário cultural de BH e tudo mais, que você percebe que o público lá é muito heterogêneo, assim. Tem a galera que é fã de quadrinho pra caralho, tem um cara que vai lá pra poder ver os caras que ele curte, os ídolos dele e tal, mas você vê muita família que tá indo pra lá pra passear, pra dar uma olhada, meio que exposição, como se fosse uma exposição mesmo, que, ah, vamos dar uma olhada lá como é que tá e tal. Por um lado é bom porque você se apresenta para um público que, às vezes, nem tem muita intimidade com o quadrinho, né, com o webcomic, que é o nosso caso também, e vai descobrir o teu material lá, vai curtir e tal, mas por outro também você tem uma dispersão maior, né, tipo, vai ter uma proporção menor de pessoas que vai se interessar pelo teu trabalho, de repente, né, do que na Gibicon.
Então vamos lá, vocês falaram sobre vendas, quanto ao que vocês esperavam e ao que vocês conseguiram, vocês ficaram satisfeitos?
A minha expectativa foi plenamente superada, assim, né, meu segundo evento como expositor, primeiro foi o último FIC, para mim, pelo menos, ele foi acima do que eu estava esperando.
E você, Marçal, você acha que você vendeu o que você esperava?
Depois de ir em alguns eventos, depois do FIC, a gente foi em alguns eventos, você foi em todos eles comigo, você digo, e a gente aprendeu assim a ver que tinha que manter a expectativa um pouco baixa, assim. Que livro não é livro que vai fazer você pagar estande e tal. Então eu já fui bem com a expectativa baixa, porque eu já estava levando só livro. Praticamente só livro, né? Levei chaveiro também, mas bem pouquinho. Mas assim, chegando lá no FIC, eu vi que eu
Gibicon.
Vendi... No FIC, no Gibicon. Eu vendi quase... Acho que eu vendi até um pouco mais do que no FIC. Não, empatou com o FIC em quantidade de livro, assim. Que superou a minha expectativa. Porque todo mundo falava assim, não, o Gibicon é legal pra caramba, tal, é um grande evento, mas não é tanto quanto o FIC. Eu vendi mais
do
que
o FIC. Não é tão grande, né? E tem que levar em consideração que a Gibicon, ela tem um dia a menos de evento, né? São 5 dias de evento no FIC e são 4 no Gibicon.
Pois é. E uma coisa que eu gostei, eu acho que a grande diferença do FIC, do Gibicon, o FIC tá falando meu nome. A grande diferença do Gibicon pro FIC, pelo menos nos dois, porque assim, eu fui uma vez no FIC e uma vez no Gibicon, como um stand, né, vendendo material. E no FIC a gente tinha muito material, muito livro e muito item extra, aquela coisa tipo caneca, camiseta, pelúcia, bota.
Você diz no stand, né? O stand era muito grande, tinha muita gente, tinha muito material, tinha muita coisa, né?
Isso, no nosso stand. No FIC, no Gibicon, a gente tinha também tudo isso, só que era muito menos material. Éramos em 4 autores, material dos 4 autores, acho que 5 ou 6 livros só, e o resto de pôster, caneca e tal. Então a gente consegue dar uma atenção melhor para quem para na mesa para conversar, a gente consegue falar de todos os títulos, a gente consegue falar sobre tudo que a gente está trazendo, sem apavoro, sem aquele desespero de ter que falar de 12 livros, 13 livros de uma vez, naquela correria. E por ter um público menor, assim, imagina, no stand do FIC tinha vezes de ter, sei lá, 30 pessoas assim, em torno assim, do stand, você vê que tá lotado, você vê que você não vai ter como atender todo mundo e você fica, dá aquele apavor. No Gibicon ficou mais tranquilo, ficou bem mais disposto assim, o material, eu acho que tranquiliza mais. Isso fez até eu pensar assim, um pouco na estratégia pro próximo FIC, pro próximo Gibicon, pros próximos eventos, assim, para focar como abordar o público, como apresentar seu trabalho, como o que levar, inclusive. As ideias aí, o pessoal, sei que vendeu bem, Wesley, aquele negócio de levar caneca, levar pôster, como levar pôster, como levar caneca. Eu acho que foi um aprendizado bacana. Acho que depois do Gibicon eu tô mais maduro, assim, como quadrinista independente. Tô me achando.
Com certeza, com certeza. Explicar um pouco o que o Marçal foi falando, só para quem estiver ouvindo o programa, entender melhor o que o Marçal estava dizendo, é que no FIC, a galera toda de webcomic ficou praticamente num único stand. Então, você tinha ali uns 10, 15 autores.
Eram uns 10 cabeças, cara, lá no...
juntando com a galera que deixou consignado e tal, acho que tinha ali uns 10, 15 autores ali vendendo material no stand de webcomic.
21 títulos. Isso a gente contou. 21 livros, fora os outros itens.
Então devia ter uns 15 autores aí, mais ou menos. E no Gibicon, a gente dividiu isso, né? Essa galera toda, ela ficou dividida aí por volta de 3 stands, né? Até porque os stands lá no Gibicon eram menores mesmo, fisicamente não tinha condição de ficar todo mundo no stand só. Então a gente teve 3 stands ali de webcomics. E aí por conta disso que o Marçal estava considerando a questão de que cada stand tinha um pouco menos de título para poder expor e tudo mais, e também ficava menos cheio por ter menos autores também e tal. Mas assim, só deixando claro assim, que a gente está falando que o Gibicon é menor, É porque o tamanho do evento é menor, também, pô, encheu pra caramba. Ficou, no fim de semana, assim, ficou bem cheio o fim de semana.
É, na verdade, ele não é um evento pequeno. O problema é que a gente tá comparando com o FIC.
Com o FIC, exatamente.
Tá no San Diego Comic Con, assim, o número de pessoas. Que o FIC é muita gente.
Era ele é gigantesco.
Que de gente não tem no Brasil nada nem parecido.
Mas
o que a gente tá falando assim.
Não é um evento pequeno em si, não. É um evento grande.
É.
Chama um bando de artista internacional, assim. Vai um público, um volume de público bom.
Eu não vi números da Gibicon ainda, mas eu acredito que deve ter sido alguma coisa entre 50 e 100 mil pessoas ali nos 4 dias.
Ah, é. Fácil.
É aí. Então, quer dizer, é um evento grande, porque você fala com o FIC que tem 300, 400 mil pessoas, aí parece que não é tanto, mas assim, tanto que é por isso que a gente tá falando, é um evento proporcionalmente menor do que o FIC e tal, mas, pô, todo mundo vendeu bem e tal, sentiu esse bom retorno de público, justamente por isso, porque apesar de ser menor, tinha gente pra cacete lá também, né?
É, que aí você tá falando, que acaba sendo, aí é o segundo menor, é o segundo maior evento do país, né? Assim, é que pra quem tá ouvindo pode falar assim, mas vai ter Comic Con Experience, cara, ó, até não só sou eu que tô falando, não, é meio que um consenso pra geral entre artistas e tal, até com quem a gente conversou no GBCon, mesmo quem vai estar no Comic Con Experience, que eu não senti ninguém botando muita fé no evento, não, assim. Né, do que
é, eu sou um desses, eu vou
estar também.
E num pra quadrinho, a parte que vai estar voltada para quadrinho, ficou muito assim, uma fatia do que é o Gibicon.
Isso.
Não é nem uma fatia do FIC, é uma fatia do Gibicon. Ficou bem selecionado. Muita gente que queria ir, queria levar material, queria ser autor lá e estar em mesa, não pôde ir, porque o espaço que eles deram para o quadrinho é bem menor do que um espaço que eles deram, por exemplo, no stand da Warner, no stand da Disney.
Ah, é? Não,
mas
então.
Esse é o lance. É, apesar do nome e tal, essas Comic Con que vão ter agora no fim do ano, eles não são eventos de quadrinho, eles são eventos de cultura pop. Então é um evento que vai ter cinema, televisão, quadrinho também, vai ter game e tal. E disso tudo, o que menos tem projeção em termos de cultura pop, assim, de, né, grande mídia, é o quadrinho. Né? Game tem público maior do que quadrinho, cinema tem um público maior do que quadrinho, TV tem um público maior do que quadrinho.
É,
e gera,
só e gira mais tamanho de público, né? Que quadrinho.
E gira mais dinheiro.
Tão grande. O problema é que assim, o formato da Comic Con Experience, que é mais ou menos o formato da San Diego e tal, a gente já falou meio que sobre isso aqui, mas vale repetir, o esquema que eles estão cobrando, assim, a organização está cobrando o valor, quanto que eles estão cobrando em stand, etc. O que eles esperam que quem pague, quem vá para esses stands, são empresas grandes.
É, não é pra...
Pessoa individual, a gente aqui não consegue se juntar e pagar uma porra no stand. É caro pra caralho.
Não, é o que eu tava falando. Que nem a gente.
Então, o que vai ter assim? O que vai ter lá são grandes empresas mesmo. É o Warner, é Nintendo, é...
Sony, sabe? Disney. É isso aí. Vai ter aquelas coisas de miniatura. Tem uma marca de miniatura, não sei. Mecha, Moco, sei lá. Quantos gramas aí. Sei que assim, no FIC, por exemplo, a gente pega stand. Eu acho que a gente pegou um stand e foi pouco. Eu acho que a gente poderia ter pego dois stands. Ou um stand maior, no mínimo.
Se pegar a mesma galera do FIC e pra dividir um stand numa Comic Con dessa, não consegue. Tipo, é mais caro pra cada um do que foi pra todo mundo junto no FIC.
Não, eu digo assim, o tratamento. Você chega num FIC, é muito autor independente. O espaço tempo do independente é grande. Eles são...
Mas é isso.
É um termo meio complicado, mas são mais valorizados. Assim.
Mas é porque também o formato do evento...
Lá ficou restrito para quadrinho. Pegou aquela coisa de público. É uma estratégia que a gente até entende. A gente até falou aqui, o público de quadrinho não é o mesmo público de quem assiste a série Walking Dead. É só se pegar assim, a série Walking Dead, o quadrinho Walking Dead. Quantas pessoas assistem a série e quantas pessoas leem o quadrinho? Já dá para ver. Eles vão falar assim, pô, eu vou focar um evento desse tamanho, puta de uma estrutura, na galera que lê o quadrinho ou na galera que vê a série? Foca um pouquinho nos dois, mas aí um pouco mais pra quem vê série, quem acompanha filme, que é de cinema, TV, essas coisas. É natural. Só que aí diminui a nossa expectativa, porque a gente é autor, né? Também a gente não...
Sim.
Eu não vou lá pra ver o seu barriga. O seu barriga que vai estar na Experience, né?
Sei lá.
Mas, não, assim, vai estar lá, a gente vai lá pra ver ele.
Mas o formato dos eventos também, em termos de organização, estrutura e tal... Também é diferente. Uma Comic Con dessa é um evento feito por empresas ou pessoas da iniciativa privada, né? Que tem que arcar com todo o custo de local, de pagar os caras que estão vindo, arcar com toda a estrutura, né? E isso, obviamente, vai ter que ser dividido, vai ter que ser repassado para stand, vai ter que ser repassado para quem está entrando e vai ter que pagar ingresso, até porque quem está fazendo isso também está querendo fazer lucro, que é óbvio, né? O cara vai fazer um trabalho desse, ele quer também, é um trabalho, então o cara quer tirar lucro. Que é diferente de um FIC ou do Gibicon, que são dois eventos que eles são feitos pelas prefeituras municipais. Eles são eventos que são subsidiados pelos governos. Então, o custo do evento, ele acaba sendo diluído por conta disso e acaba favorecendo, por exemplo, os autores independentes, porque o valor do stand é um valor que um evento privado nunca vai cobrar, vai ser sempre muito mais caro num evento privado. E a gente consegue pagar num evento desse, que é feito por prefeitura. Como exemplo, né?
Pra gente que é autor independente, não tem nem comparação um FIC, uma Gibicon, com uma Comic Con Experience. O público, não, mas pra gente, assim, a nossa
Sim.
Comic Con é o FIC. E aí,
Não, é.
ano sim é o FIC, ano não é o Gibicon. Interpar.
Até pro público também, Marcelo, porque como é um evento que você tem que pagar a entrada não é barata,
Verdade,
tipo,
tem.
o cara que vai entrar é um cara que, pô, o cara tá muito a fim de ver alguma coisa lá dentro. Então ele vai pagar aquela grana porque ele tá muito a fim de ver alguém ou de ver alguma atração do evento. Um evento como o Gibicon, como o FIC, às vezes o cara tá de bobeira e ele vai lá, entendeu? E mesmo o cara que quer ir de fora, o cara não mora na cidade, mas quer ir lá ver, tal, prestigiar os autores,
É, não é nem só pelo
acompanhar os
preço de
lançamentos,
entrada, eu acho,
é
não.
mais parado, é mais barato.
Não é só pelo preço de entrada, sabe? Não é porque é de graça. Assim, a questão é o foco do evento. Se você tá a fim de ver, eu acho que quem vai pro Comic Con Experience é quem tá a fim de ver, tipo, parte do elenco de Vingadores e tal, sabe?
Também, exatamente.
E quem, se você tá querendo ver quadrinho, comprar quadrinho, conhecer autores, etc., é melhor ir para um Gibicon, sacou?
Sim.
Mas assim, voltando pro Gibicon, não sei nem o que eu ia falar, mas só pra gente ir voltando.
Só para parar de falar
A gente
do elenco.
recebeu uma pergunta do Herbert aqui, é mais ou menos o que estava falando aí, eu acho, né? O Herbert Berbert perguntou aqui: comentem sobre as diferenças entre eventos como a Gibicon e FIC, que são apoiados pelas prefeituras e são gratuitos, em relação aos eventos particulares e com entradas pagas. Qual costuma ser melhor para os artistas? Acho que a gente já respondeu, basicamente, o Wesley
Acabou de responder.
Não, a gente respondeu comparado com um evento mega gigante, assim, que é o Experience, mas parte desses até que vocês foram durante o ano aí, de eventos bem pequenininhos, assim, tem alguns que são pagos, não?
No que a gente foi no CAF, no último, que a gente foi, Diego. Era pago, né? Era
Isso não é
pago.
necessariamente ruim, eu acho, não.
Ele só não tem o foco em quadrinho. O que a gente fala de Gibicon e de FIC, que eles são muito bons para autores independentes, que o foco é quadrinho.
Isso.
Apesar de ter miniatura, apesar de ter caneca, ter essas coisas de artista, assim, de filme e tal, o foco é quadrinho. Você conta os stands assim, tem um de miniatura, dois de miniatura, um que é uma editora, o resto é tudo autor independente. É a galera. Você vai num Comic Con Experience, você vai ver lá que vai ser mesa. Então, a estrutura que o autor independente tem lá é menor. Então, apesar do evento ser gigante, a estrutura para autor independente é uma fatia só do Gibicon. Então, por isso que a gente mantém a expectativa baixa aí. E aí eu acho que vai ser para a gente, vai ser como se fosse um evento igual esses que a gente foi de otaku e cultura pop e tal.
Vai ser ótimo se não foi isso e vocês, né, conseguirem um resultado bom lá, mas não é expectativa de ninguém, né?
Então, a gente mantém a expectativa baixa até porque a gente dá a experiência que a gente tem dos outros eventos. Pode ser melhor que um otaku, por exemplo, porque é maior que um otaku, mas o foco é o mesmo. Você vai chegar lá, vai ter aquele monte de stand vendendo um monte de coisinha lá de pra fã
É.
e gosta de ostentar que curte, mas ler mesmo coisa nova, ele não vai querer mudar muito a cultura dele.
Não, e muita gente que vai com Experience não lê nem quadrinho de super-herói, não lê quadrinho nenhum. A galera tá indo
Nenhum.
por causa dos filmes, por causa dos jogos, sabe? É
Série de TV, essas
série de
coisas.
TV, é isso aí que ninguém quer ver.
Isso aí.
Não, é bem isso. A expectativa de público que a gente tem é essa, da galera ir lá sem nenhum tipo de interesse em quadrinho independente. Mas vamos ver, né? Vamos apostar. É o tal do investimento que você falou agora há pouco, Wesley. A gente vai nessa expectativa, investir, ver como é que fica lá. Se não compensar, se for um burro na água, aí no próximo a gente já repensa a estratégia. Mas esse ano,
Assim,
quem pôde ir, vai.
Exatamente, vai. Aquela história, tipo, a gente tá falando aqui, ah, ninguém tá esperando e tal, mas, pô, todo mundo aqui tentou pegar a mesa na Comic Con, porque é interessante, de qualquer maneira, você ir pra conhecer o evento, pelo menos pra você constatar o que você...
É, uma vez, né?
É, e uma vez, dá uma olhada, fala, é, realmente, é o que eu tava imaginando, ou então não, tem uma maneira de ir e fazer valer a pena, né, pro nosso trampo. Então, eu acho que...
Vai, depois, se for para falar alguma coisa, a gente vai falar com conhecimento de causa também, né?
Exatamente.
E esses eventos de cultura pop, quando rola aqui em Campinas, aqui na região, eu acho muito bom. Eu, se eu puder, eu vou em todos, assim. Porque o custo para mim é baixo, é perto de casa, e dá para vender alguma coisa. Por mais que não seja o foco do evento, dá para vender alguma coisa. Então, eu acho que vai dar para vender alguma coisa na Comic Con Experience, sim, mesmo sem ser o foco. Aí, eu não sei se vai dar para compensar, investir, ir nesses eventos e tal. Vamos ver. Depois que rolar a Comic Con Experience, aí a gente faz outro programa e a gente fala como é que foi. Tomara que tenha suas notícias aí. Pelo menos empatando, né? Na expectativa com a realidade.
É, eu ainda tô pensando em dar um rolê, de repente, pelo menos um dia lá, assim, pra dar uma olhada como é, né?
É, o problema é que pra dar o rolê, você tem que desembolsar 140 conto.
Nossa.
Já tá 140, cara?
Não era 70 a meia?
É, aí é foda, 140 inteira, é pesado.
É que você compre meia, 70 prata pra entrar
no... 70 prata pra você entrar lá e ver, tipo, e ver o cara que é figurante no filme do Thor, ver o seu
barulho. Não, não seria só por isso, seria pra conhecer o evento, ver como é que vocês estão lá e tal, passar o dia lá fazendo isso, entendeu?
Mas é mais barato,
é caro.
Mas é puxado.
Mas é um negócio que tinha que ser um negócio muito legal de ver, cara. 70
pontos. Sim, sim.
Ah, é?
Se fosse mais barato um pouco, você fala assim, ah, é mais ou menos a grana que você gasta num cinema, assim, vai ver um filme.
É, né? Se fosse isso, tipo, 30 e pouco, assim, beleza.
É.
Aí,
assim,
né? Imagino eu lá na mesa, aí vai parar um carinha lá, não, vim ver gibi e tal. Aí se o cara vai falar assim, ah, não, não gostei, não, não vou levar não, sei lá, quero um bota. Eu vou ficar na minha cabeça, vou ficar pensando, ai que filha da puta, gasta 140 pra entrar aqui e tá falando que o negócio tá caro, não quer livro.
É que acabou o dinheiro do cara, né, cara?
É, cara, o cara paga 140 pra entrar, aí ele vai passar na lojinha de bonequinho colecionável, vai deixar o Toba lá, né, pra levar os bonequinhos foda que vai ter lá.
O que eu acho aí que você acha que o cara tem lugar... que ver teu trampo, porque ele vai entrar, ele pagou 140 reais pra entrar, mesmo que ele não compre bonequinho nem compre nada. O resto do tempo que ele vai passar dentro da feira é tipo em fila pra entrar, pra ficar em apresentação do que vai acontecer em Agents of S.H.I.E.L.D., sacou?
É.
O cara vai ficar dentro nessas filas e tal, não vai rever nada, é isso.
Vai depender também um pouco da maneira como vai ser feita a disposição das mesas dentro do evento. Se eles, que eu não acredito que eles vão fazer, é colocar as mesas num local muito bem localizado, tipo perto da entrada, perto das coisas que vão estar acontecendo, porque eles vão... Eu acho que eles vão preferir colocar um stand lá que o cara vai se interessar mais em pagar mais caro.
É a experiência que a gente tem também dos outros eventos menores. Cultura pop, galera de quadrinho independente vai ficar lá no canto depois do banheiro.
Depois do RPG, depois do card game.
O espaço que sobrar, né?
Isso, se sobrar, na chuva. É, geralmente a gente tem o pior espaço, assim, o espaço com menos fluxo de pessoas, é um negócio que não sei como é que vai ser lá, mas vamos ver. Mas é, a expectativa é essa, de não ter um puta espaço, uma posição privilegiada dentro do evento, ou algum anúncio, alguma coisa assim. A ideia eu acho que é... Mas... Né?
Mas então, vamos falar de coisa boa?
Vamos falar.
O que a gente ia falar mesmo era adaptação hoje, né? Quadrinhos adaptados para outras mídias. Era isso? É isso. Hoje a gente começou a falar de evento.
É, vamos falar aqui de Arrow.
Arrow. Vamos falar. É, eu falei um pouquinho de Walking Dead. Mal, mas falei.
É, não, mas assim, pô, uma coisa que eu vou comentar com vocês, assim, eu não sei nem. Eu acho que é mais pelo nosso pela nossa experiência, assim. Uma coisa que eu tenho sentido nesses eventos de ir, assim, é. Não sei, porque a primeira vez que eu fui pro FIC aí, que também foi a primeira vez de todo mundo aqui, né? Quando aquela... Dois FICs atrás.
2011.
É. Que aí foi um negócio meio assim... Eu fui meio que pra... Só pra dar uma certa semi-divulgada no meu trabalho. Fiz os flyerzinhos ali e tal. E um negócio meio de tietagem, né? Tipo, de chegar pra galera que tava com o stand, pros artistas que eu conhecia, mostrar como... Entregar um flyerzinho do Na Bunda Nada e tal. E era aquele negócio meio assim, tipo, quando alguém falava que já conhecia, ficar felizão e tal, assim, negócio meio inseguro, né? No FIC passado, já foi, a gente já foi trampando, já conhecia a galera e tal, mas ainda assim, tipo, eu acho que a experiência mais de trabalhar ficou... De trabalhar, deixou mais nervoso ali de... Não sei, tava ganhando a experiência de ter o stand, e não só isso, como acho que eu ainda não conhecia todo mundo. Assim, acho que cada vez mais nesses eventos eu sinto que eu não me sinto mais deslocado, assim, tipo, de, ah, não conheço essa galera, sacou? Hoje eu já tô começando a me sentir completamente parte, assim, do mundo da galera dos quadrinhos mesmo, assim, de chegar e conhecer todo mundo.
É, você chega e fala, e aí, galera? Opa, fala, e aí? É, então, aquela história, você passa no corredor, joga aquele dedinho pro lado, é, beleza?
Não, pra mim já, assim, já isso, já você entra e já não tem nervosismo mais nenhum, assim, né?
Além do fato de que a gente já por ter ido a alguns eventos, assim, já tem um tempinho que a gente entrou no circuito de evento, mesmo visitando e às vezes expondo e tal, você também já meio que sabe o que esperar no plano geral do que vai ter no evento para oferecer e tudo mais. Então, você já não tem mais muito aquela coisa de estar descobrindo as coisas. Você tá mais, mesmo quando é um evento novo, você quer ver como é que elas estão, mas você tem mais ou menos uma noção do que já tem, que, tipo, qual é a galera que vai estar, essas coisas assim.
É, então, aí você não tem mais nervosismo nem de estar conhecendo os artistas, nem da montagem do stand. Isso que eu tava tentando falar do último FIC. Mas que a gente já meio que já conhecia uma galera, assim, ou tava no nervosismo de estar fazendo aquilo pela primeira vez, né?
Sim. Esse ano, eu também cheguei nessa mesma conclusão, Léo. Tava pensando sobre isso esses dias e cheguei nessa mesma conclusão. Só que, pelo fato de eu também ter ficado como expositor esse ano no Gibicon, uma outra coisa que eu percebi é que eu também me senti, eu fiquei mais à vontade no stand, no sentido de meio que já saber como agir na hora que dá aquele gás, né? A gente já tava, como são mais ou menos as mesmas pessoas, né? Dividir o stand com o Koala, o Digo, o Marçal, que a gente já trabalhou junto no último FIC, tipo, na hora que as coisas estavam acontecendo ali e tal, meio que cada um já sabia como se posicionar, o que fazer. Então, mesmo o momento de aperto, já era uma coisa que já fluía melhor, assim, né? Todo mundo meio que já se organizava para fazer o momento de correria ali fluir de uma maneira mais tranquila. Não sei se vocês também sentiram isso.
É, foi. No FIC, a gente tava... Eu, por exemplo, eu tava naquele atendimento de Igor Freitas lá, que eu apresentava o livro e tal, falava com as pessoas. Aí, quando chegou aquela muvuca do sábado, a gente ficou meio perdido, porque não conseguia ficar dentro do stand, porque tava cheio. E também não conseguia ficar fora, porque tava no corredor, ficava tomando porrada. A gente ficava ali meio perdido. E no Gibicon já foi meio que a gente tava ali. A hora que dava pra ficar ali no de canto, a gente se deixava de canto. Ou ia no banheiro, ia algum lugar, ou sentava junto lá pra ajudar a pagar e pegar os materiais, então tava sempre se ajudando ali, ficava um pouco mais fácil de se organizar do que do jeito que a gente tava no
também.
Realmente.
É o que o Marcel tava falando, né? Vocês estavam agora no stand só com quatro, né? É muito mais fácil a experiência.
É muito mais fácil administrar, é muito mais fácil lidar. Sim.
O stand do FIC, no final das contas, meio que assim, acho que a gente chegou a essa conclusão durante o FIC até, assim, que foi um erro, assim, nesse ponto.
Foi
demais, né?
Deveria ser um stand maior, ou principalmente, preferencialmente, não ser um único stand.
Não ser um único stand, isso. Aí eu tava até conversando com o Marçal durante o evento aí, que tanto por isso, quanto também assim por experiência, que eu acho que aqui ninguém ainda fez, pelo menos não no stand, não num evento desse tamanhão, que eu acho que no próximo FIC aí, em vez de pegar eu acho que seria uma boa jogada, que é por experiência, que em vez de pegar um stand mesmo, seria melhor a gente fazer um ano pegando mesa, para ver como é que funciona o esquema da mesa, se a gente acha melhor ou pior, né?
Eu ia falar isso. Acho que o esquema do stand no Gibicon, ele tem muito mais cara de mesa. Ele é uma mesa que tem um espaço para você colocar mais coisas assim. Mas, assim, de estrutura de livro, assim, para você expor, é uma estrutura de uma mesa. Então, ele fica bem limitado e isso ajuda muito, assim, na hora da gente expor, na hora da gente conversar com a galera. E o pessoal que chega é mais o pessoal que está mais interessado em livro do que em outras coisas. Então, eu acho que facilita, já dá uma filtrada. Eu lembro que no FIC, por exemplo, entrava muita gente no stand, mas pouca gente desse monte de gente que entrava, pouca gente estava interessado em livro. Tinha gente que nem livro estava interessado. Estava interessado ou na pelúcia, ou na camiseta, ou em alguma outra coisa.
E tal.
Mas aí vale
lembrar. Isso dá uma filtrada. Isso no Gibicon deu uma filtrada. Eu acho que se a gente pegar mesa, eu acho que dá mais uma filtrada.
Mas é como vocês falaram, assim, tipo... Eu também acho que a mesa é uma coisa que a gente precisa explorar melhor, até pelos feedbacks que a gente já tem de outras pessoas que ficaram em mesa. né? Mas tem essa coisa de você se programar pro seguinte: você vai pra uma mesa, é só livro. Não dá pra então, você colocar outras coisas numa mesa.
Então, tá, tipo, essa
não, mas não muita. Tipo, não dá pra você colocar, por exemplo, o Ruas ou o Koala somente numa mesa, porque a gama de produtos deles não
comporta. Ah, não, sim, mas é que o Ruas e o Koala estão em outra escala. Isso que a gente tá falando aqui, isso vale. Isso que a gente tá falando aqui, que eu acho que a experiência da mesa pra gente seria boa agora, pra fase da nossa carreira como que ela tá agora. Sacou? Agora o Ruas, o Koala, eles estão numa fase acima da gente. Talvez seja para eles seja melhor, com certeza, ficar no stand mesmo.
E, eu até comentei com eles isso.
E lembrar também que, assim, já que grande parte do nosso público aqui que escuta o café é uma galera que está começando ou querendo começar, eu não sei, aí também é discutível de falar se para uma galera que está chegando meio que só com um zinezinho e tal, se é melhor mesa mesmo. Porque é uma coisa que eu já reparei bem, assim, principalmente no FIC lá, que fica aquele bando de mesa junta lá, que às vezes um cara que tá só com um trabalhozinho tímido ali, às vezes ele some no meio das mesas. E ninguém vê o cara direito. Vocês não acham isso, não?
Eu acho. Porque tem muita gente que pega a mesa, mas já tá com um trabalho super consistente e tudo mais. E até pra questão da apresentação também, o cara já vai preparado. Faz um cartaz bonito, um banner e tal, né? Empilha aquele monte de livro na mesa. Então você bate o olho, você já tem umas mesas que te chamam a atenção.
Porque nas mesas tem uns caras fodões, às vezes, né? Esse que é o ponto. O cara que tá começando, fiz um fanzine, então outro amigo meu foi um fanzine, a gente vai dividir. Aí você vê uns caras que ficam numa mesinha dessa com dois fanzinezinhos do lado de uns. Um de cada lado dele, tem só os caras fodão, cheio de gente e tal, assim, apertando. Tu passa olhando as mesas, tu nem repara no cara que tá só com os fanzinezinhos ali.
Sabe? Meio que some, né?
Ele some.
Aí pode ser que a melhor estratégia seja a de mochilão, né?
Isso, não. Começar se você nunca foi, mochilão, vai, não
vai. Ou procurar uma uma consignação no stand, alguma coisa assim.
Mas mesmo pra quem já foi mochilando dessa vez, vai fazer, eu quero arranjar uma parada pra vender, quero ficar no stand ou numa mesa, assim, pela primeira vez, aí, mas não tem um público muito grande, etc., eu acho que talvez ainda seja no stand, seja uma boa, assim, mas o stand no sentido de arranjar uma galera que você sabe que vai ter stand, pede pra botar o livro lá, sabe, tipo o Gustavo Borges aí, mesmo, no último FIC, eu acho que era o primeiro evento dele, assim, né, tal, e ele tava lá só com o livro do Morte Crens, que ele fala Queens, né. Ele tava com o livro do Morte Crens lá, só que aí ele meio que se enfiou no meio do stand da galera do Pandemônio, que é uma galera foda, né?
Uhum.
Então ele ficou ali e ele acabou chamando a atenção, porque tava com uma galera foda, assim, aí você, tá aí no meio. E, sei lá, são os caras foda e um menino, como disse o Léo Finocchio, um menino de 14 anos no meio.
E além disso, o trabalho dele não, assim, tava ali na Pandemônio, mas não fazia feio pro trabalho
dele. Fazia Pandemônio. Bom, né? Mas tipo, tô falando, às vezes é melhor tu chegar, pô, ter o primeiro trampo, assim, primeira vez que você faz, né, e você não quer só mochilar, você quer trabalhar. Eu acho que o melhor, tanto stand quanto mesa, você, em vez de você ir bancando mesmo, arranja uma galera e divide, assim, ou então arranja uma galera que já vai estar com stand e pede pra botar teu livro no meio, assim, né?
Uhum. Olha. Eu acho que assim, não pode deixar de ir por conta dessas coisas. Você tem que se preparar e ver assim, qual que é a proporção de investimento que você pode fazer ou até deve fazer no momento da sua carreira, né? Pra um evento como esse. Tipo, você tá começando agora, de repente não vale a pena você já sair rachando um stand com alguém, porque a relação custo-benefício pode não ser boa.
Isso. Agora, pra gente mesmo, pra nós quatro que estamos gravando aqui agora, aí eu acho que sim, vai dar pra gente ter, tipo, nós quatro em duas mesas, né? Cada um dividindo dividindo cada mesa, porque todo mundo aqui dos quatro, a gente sabe que a gente já tem um público, assim. Pode não ser um público gigantesco, como o Ruas e tal, mas tem um público que a gente sabe que procura. Vai ter alguma procura. Né?
Uhum. E só outra. Um pouquinho, galera.
Foi mal.
A estratégia de fazer um material que seja apresentável para quem não conhece a gente, já meio que já mostra um pouco do que é o humor. Eu acho que é legal a ideia do pedreiro do Digo. Mesmo para quem nunca viu ele, não é do público do Digo, vê o livro, sabe do que se trata, se interessa e tal. Então, se for para fazer alguma coisa para ir em evento, tem que ter isso também. Você não tem que ficar falando, então, eu tô na internet, eu tenho, sei lá, 3, 4 mil acessos por dia, então você tem que ler meu livro. Não, ele tem que se interessar pelo livro sozinho.
Uma coisa que todo mundo, né, tirando, como a gente já falou aqui, um Koala, um Ruas, né? Um Will no dia que ele tiver um
Will
livro
no
dele.
dia que ele virar.
Né? Que é uma galera que já tem um público que, tipo, não, ele vai levar público pro evento. Quem não tem esse público já tão grande, vai procurar um público novo, que é a galera que vai te descobrir no meio do evento. Então você tem que pensar o tipo de material, o tipo de produto que você vai levar para um evento desse, pensando nisso, que é você vai ser descoberto pelo público, e não o público vai te procurar.
Por mais que a gente fale aqui de dicas e tal, e a pessoa pense bem no que ela vai fazer, se vale a pena se investir, se vai fazer mesa, se vai fazer stand, se vai fazer consignação, blá 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 blá, a pessoa tem que ir e tem que quebrar a cara. Vai quebrar a cara na primeira, na segunda, que nem a gente aqui. Sempre vem com um porém ali. Pô, a gente fez isso, mas deveria ter feito aquilo. Uhum. Você vai estar sempre aprendendo, assim. Não importa o quanto de podcast que você escute, o quanto de lista que você leia, cada evento é uma experiência. E cada experiência vai mudar a forma que você pensa no seu trabalho.
Até porque cada evento... É, e assim, tem que pensar o seguinte, cada evento é um evento. A próxima Gibicona vai ser igual a essa.
Vou fazer uma montagem disso aí também.
Um poeta.
Vou pegar uma foto e vou fazer uma montagem disso também.
Cada evento é um evento. Não, eu sou foda, eu sei. Mas assim... o que eu quero dizer é o seguinte, a experiência, mesmo que já é muito experiente de evento, que já foi em vários eventos, já foi em vários FIGs, todos os Gibicon, não sei o que e tal, às vezes chega num evento e as expectativas que ele tinha não se concretizam, porque tem fatores X que vão influenciar. Então é óbvio que experiência é bom e tal, te ajuda a se preparar para os próximos eventos, mas só na hora que do vamos ver, que vai começar, que o evento começa, é que você vai perceber o que vai dar certo, o que não vai. Você também tem que estar meio preparado para, se for o caso, se adaptar um pouco a isso, né?
Sim, sim. Ó, a gente tem algumas perguntas. Eu vou repassar aqui. O Yoshi tá perguntando se o que a gente achou do estúdio do Lobo Limão.
Uma merda. Fiquei puto. Não gostei, fiquei puto. Achei perda de tempo.
Isso aí eu acho que o Léo vai concordar comigo. Da próxima, em vez de Skol, seja Brahma.
Não, que Brahma, cara. Eu quero, no mínimo, eu quero que Stella Artois pra cima ali.
Stella Artois. Vocês estão tomando? Tinha cerveja. Stella Artois. Pra mim nem teve, lá acabou
a cerveja. É porque eu e o Marçal a gente é VIP, né?
Ah, vocês são foda.
É. Não, o Marçal a gente descobriu que rolou a cerveja. O Marçal a gente descobriu por que rolou a cerveja. Não foi porque ele é foda.
Vocês são foda? Vocês não são foda, eu sou foda.
Mas tem uma pergunta boa aqui desse Adão Bueno, que teve no FIC. No FIC, não. No Gibicon, caralho.
Sim, sim.
Então, tem umas perguntas boas aqui, ó. Ele falou, o Gibicon tá em franco crescimento, mas o que a gente achou que faltou no evento que pode ser acrescentado no próximo e quais foram os pontos positivos? Pontos positivos e negativos, né?
Cara, assim, eu acho que daqui eu sou o único que teve na outra Gibicon, né? Uma coisa legal, assim, que dá pra ver que a organização tá realmente preocupada em melhorar o evento. Acho que todos os pontos que a gente percebeu na última Gibicon, que a gente até comentou no vídeo que foi feito, eu, Colo e o Will, na última Gibicon, que a gente falou que foram as coisas que mais eram problemas, né? Questão de horário, o local que foi escolhido, essas coisas assim, a gente percebe que eles resolveram. Alguns dos problemas que a gente percebeu nesse evento, tipo o local onde ficaram os estantes, que realmente ficou meio apertado, né? Deu um trampo lá. A gente também percebe, conversando com a organização, que eles tinham outros planos, não era para ser exatamente daquele jeito, mas eles tiveram que improvisar um pouco por conta de algumas questões que apareceram, né? É bom saber que eles estão de olho, assim, e nesse Gibicon e no anterior, no último dia, você via um monte de gente andando com umas pranchetinhas fazendo pesquisa. Tanto com quem era visitante, quanto com expositores, com convidados e tal, para saber a opinião, o que, que achou que estava bom, o que, que achou que não estava bom, o que, que pode melhorar. Então a gente percebe que isso é uma preocupação de fato da organização do evento. Então já tô com expectativas melhores para o próximo Gibicon, porque pelo que eu vi das duas últimas, eu percebo que eles estão de olho e procurando melhorar. Agora, com relação a problema, acho que o principal, assim, eu não tive muito como circular no evento por conta de estar no stand, então foi realmente a área dos stands. Que, como a gente falou no começo, ele ficou meio que num corredor, né? E isso fez com que a circulação ficasse um pouco prejudicada, porque eram corredores que não eram tão grandes, e então quando dava um pouquinho de movimento, que enchia um pouquinho o stand, já dava aquele gargalo, que as pessoas não conseguiam mais transitar muito, né? E tinha também uma área ali logo do lado do stand, onde estavam rolando umas atrações musicais, que quando aparecia alguma banda, algum artista ali que chamava a atenção da galera, fazia aquela rodinha ao redor, atrapalhava o movimento de quem estava querendo circular pelos stands. É. Né? Acho que isso foi a principal situação que a gente viu ali.
Ah, não. Para mim, que eu que não estava trabalhando, circulei mais, eu acho que não só nos stands, como a galera que estava nas mesas. Também, primeiro, isso eu sei que eu ouvi lá a galera falando, né? A intenção inicial não era essa, mas foi como ficou. Os stands ficaram num ambiente separado das mesas, né? E já, então, todo mundo que era artista independente não estava todo mundo no mesmo ambiente. E as mesas eu vi acontecer muito, foi de neguinho entrar no evento tal, e não saber que tinha mesa ali fora, né? O cara ia descer tal, e não saber que tinha mesa, só descobrir quando tava indo embora, assim, sabe, umas coisas assim, e que aí, então, o lugar que as mesas ficaram não foi muito ideal, assim, e não só isso, como aí as mesas estavam lá de fora, né, e, tipo, nos primeiros dias tava uma friaca do caralho e a galera sofrendo ali, né.
E não tinha nenhuma, isso foi foda, não tinha nenhuma instrução, nem mapa do evento, eu acho.
Ah, não tinha mapa do evento, verdade.
Isso é muito, assim, por mais porco que fosse, tinha que ter alguma coisa.
É, um xerocão, né, cara, tanto faz.
E é umas setinhas, assim, ó, desce aqui, tem uns stands, vá pra lá, tem não sei o quê, aqui banheiro.
É, eu conversei com o Marco Oliveira e ele tava indo falar com a organização pra colocar essa indicação pra onde estavam as mesas dos independentes. E aí, no outro dia, eu vi que tinha uns papeizinhos, assim, xerocão, mas tava, não, a mesa do independente pra lá, tal. Já tava dando uma indicada.
É, mas realmente, o que é isso, eu acho. Isso é uma coisa que se é pra melhorar, ou a indicação de onde estão os ambientes, onde vão acontecer os eventos, é importante. Que não só a mesa, etc., como também as coisas que iam acontecer, assim, palestra, etc. Tinham dois espaços de palestra que estavam acontecendo lá. E às vezes você fazia assim, ah, agora vai ter, de, sei lá, teve dos meninos do Webcomics. Aí, em qual das duas... Isso porque eu sabia que eram duas, né? Porque eu já estava lá todos os dias. Mas para quem estava chegando, acho que nem isso. Você fazia, ah, em qual que vai ser? Em qual auditório? Ninguém sabia, nem quem estava no... Quem ia dar a palestra sabia, normalmente. Você perguntava pro cara falava, pô, não sei. E ou quando sabia, teve o... Quando foi ter o do MSP lá, tipo, faltava assim, 5 minutos para começar, eu cruzei com o Sidney, eu perguntei, pô, onde é que vai ser ele? Ah, não sei, o nome do auditório é auditório tal. Aí eu, tá, não tinha nenhuma indicação de para que lado era auditório tal, nem pelo nome, sabe? Eu, pô, então foda-se, né? Eu tive os dois.
Uhum. É, de fato, sei. Uma ou duas vezes que eu tentei procurar, ali numa folguinha do stand, procurar um lugar ali que tava rolando alguma palestra, alguma coisa, eu não achei.
É, e teve uma hora também que não sei quem foi. Alguém que tava trabalhando, que tava ou em mesa, em stand aí, assim, ó. Alguém que a gente conhece, um amigo nosso. Que lá pra, assim, sábado, eu tava andando, eu cruzei com ele, aí o cara olhou assim e fez, porra, eu não sabia que tinha barraquinha de comida aqui fora. Aí o caralho, sabe? E era alguém assim, tipo, talvez, eu não lembro quem era, não. Podia ser o Vitor Cafage. Qualquer um cara desses, assim, que fez, cara, eu não sabia, não tinha visto.
E eles como convidados, tinham voucher pra consumir lá, né?
É.
Tá. Bom, o meu ponto negativo positivo foi a limpeza do evento. Achei que estava muito limpinho. Difícil você ver um evento com tanta gente assim, os caras segurarem bem, apesar de ter acabado a água no sábado.
É, mas estava na organização em si. Assim, a gente está falando isso, mas eu achei a organização em si, em geral, boa.
Muito boa.
Sim, inclusive. Inclusive, assim, o que eu pude ver, assim, de problemas que aconteceram, assim, que, tipo, ah, quando começou o evento, deu pra sacar que ia dar problema, tipo, o lance das mesas, né, que ficavam numa área externa, e os primeiros 2 dias fez muito frio e tava uma coisa meio de chuva também, e você via a mobilização da organização pra tentar arrumar uma alternativa ali durante o evento, pra pelo menos minimizar um pouco a situação. Então você vê que os caras estavam ali o tempo todo na correria pra tentar não deixar a peteca do evento cair, né, então... isso é uma coisa que vale a pena a gente também destacar, porque é um evento grande, então problemas acontecem, né? Uhum. E às vezes você acha que não, já planejou tudo e de última hora você saca que, porra, não vi isso aqui. Mas os caras estão lá tentando fazer, estão tentando resolver e tal. Achei isso muito, muito bom.
É, tá, tem que destacar mesmo a organização, que eu acho que foi foda. A organização do evento é notável.
Assim, não deixaram.
Mesmo com os problemas que acontecem, a gente não vê nenhuma omissão da organização. Assim. Pelo contrário, eles são bem, bem de querer ouvir, de querer saber o que está acontecendo, de querer saber o que a gente precisa e tal.
Você cruza com os caras, eles... Mas e aí, tá tudo bem? Como é que tá? E tal? Mesmo, né?
Mais de uma vez alguém chegar no nosso standzinho lá e falar: e aí, vocês estão precisando de alguma coisa? Tá tudo em ordem? Mais de uma vez, não sei. Igual eu digo. Mais de uma
mais vez. Que...
Que é uma coisa também que, se o evento fosse muito maior, talvez fosse mais complicado para a organização ter esse cuidado também, né?
Sim.
É. Beleza. É, e o ponto negativo que eu não falei ainda, bom... sei lá, o ponto negativo não tem, acho que não tem não, cara. A ponto de reclamar, assim, a ponto de me incomodar, assim.
Não, sim, tudo bem, pode não te incomodar, mas tem alguma coisa que você acha que eles poderiam fazer pro próximo? Melhorar pro próximo?
É, juntar, convidar a gente, né, cara?
Tá, mesmo.
Vou convidar esses caras aí, do Café com HQ, eu acho que eu queria eles convidar.
É,
distribuir cobertura, eu acho também.
A grande falha deles foi não ter convidado a gente. Essa
então, mas aí pronto, você tocou num ponto que eu tava querendo falar também. Não convidaram a gente, mas teve um painel sobre webcomics, né? Que foi só com um amigo nosso.
Yeah.
Né, que foi com o Paulo Kewagen do Blue, os meninos do Lobo, o Koala, o Ruas,
Will.
O Pedro Leite, o Will.
Pedro Leite.
Mais alguém? Esqueci que eu tô esquecendo, talvez.
Acho que eram eles. Inclusive, tem um vídeo, tem vídeo aqui, eu vou dar uma olhada ainda, mas é provável que pelo menos uma parte dessa mesa de debate ela vá pro nosso canal de vídeo.
Isso, então, eu tô falando que assim, foi legal ter o painel, assim, foi o painel, teve. Já foi tarde da noite, foi o último evento do dia, assim, mas teve um comparecimento legal. E legal que a organização tenha feito isso, porque. Como a gente já falou aqui outras vezes, pô, a gente tem visto esse crescimento, até durante o painel falaram sobre isso também, né, como essa disputa, entre aspas, assim, entre de impressão versus web, assim, é um negócio que meio que tá morrendo, né, que não tem mais sentido, é uma discussão meio sem sentido já, né, porque quase todo mundo tá fazendo os dois, assim, não... E a gente falou, quando a gente foi no FIC 2011, uma coisa que a gente reclamou pra caralho é que não tinha zero presença de qualquer coisa de internet. Que os artistas que eram de internet, mesmo os de mais destaque, tipo Ruas, não tiveram muito espaço no evento na época, assim, né? E,
no cronograma de palestras.
É, no programa geral, assim, isso. O Ruas chegou lá com aquela malinha dele lá, tal, tá, sabe, mesmo quem tava fazendo mais tempo. E eu sentia isso, assim, de quando você chegava e fazia, tô fazendo um quadrinho, é um site, internet, que tinha uma galera que meio que olhava meio feio, assim, de fazer, tá foda-se, né?
Tinha isso mesmo.
E é uma coisa que, pô, agora, assim, não foi só no Gibicon, no último FIC também você já viu que já esse preconceito já tinha acabado, já tinha diminuído bastante. E agora eu tô meio sentindo que a galera não tá tendo mais muito essa distinção, né? Assim, e um dos sinais é esse, que agora teve um painel sobre. O quadrinhos da internet e tal, coisa.
É.
Agora vamos ver se o FIC também faz, monta um painel parecido, similar, né? Porque eu acho que.
Pois é.
Né? Que o FIC até agora não teve, assim, não teve uma presença, assim. Isso, porque não, vai lembrar, quando a gente foi em 2011 no FIC, nem o HQ Mix ainda tinha uma premiação para quadrinho para internet.
Sim,
é verdade.
O HQ Mix não tinha categoria, né?
É o que eu ia lembrar agora, foi só em 2012 que entrou a categoria.
Em 2012, isso. Então era aquele negócio que o povo olhava meio feio mesmo, assim, é um negócio que está crescendo, assim, né? Assim,
E outra coisa, né? A galera da internet. Já tá chegando também na mídia física, né? Porque, principalmente nos últimos 3 anos aí, boa parte do volume de publicação de impressa, né? De quadrinho independente, é gente que já tem um trampo na internet, tá fazendo ali uma compilação, tá fazendo uma continuação do trabalho, ou mesmo um trabalho inédito, mas o cara já tem um público que já acompanha ele na internet. Então é meio, tipo, é até esquisito fechar o olho para esse grande meio de divulgação, né, de quadrinhos, que é uma maneira de se publicar também, né, que é a internet.
E a gente já vê até algumas editoras com uma estratégia de promover webcomics. Assim, você vê a Fernanda Nia, a Bianca Pinheiro, exclusivas de webcomics que viraram livro por estratégia de editora. Assim. Editora ir atrás e se interessar.
E bombou, né? Você chega lá no na tarde de autógrafos lá, pô, da Fernanda. Pô, fila pra pegar autógrafo dela,
a Fernanda
tal.
Me impressionou a fila que tava pra pegar autógrafo com ela, assim. E eu comentei até com ela, me impressionou, que eu fiquei de cara, eu não sabia o tanto que tinha de criança na fila dela, assim, sabe? Criança, menina e tal, assim. Umas meninas de 6 anos, 8 anos, assim, na fila pra pegar autógrafo do livro dela, assim. Achei maneiro.
Não, aí também, mas você falou de editora, também é o que eu tô sentindo, não só de internet, como de quadrinhos independentes, assim, que eu tô sentindo que os quadrinhos independentes estão acordando mais pro fato de que editora nem sempre é tão legal, né? Assim, que é a editora que tem que correr atrás da gente, não o contrário, né?
Sim.
Que a editora que tem que te oferecer um acordo muito do caralho para se aceitar, porque na 90% das vezes é melhor tu for em publicar independente. E eu tô sentindo que a galera tá começando a se ver, você vê a galera tá publicando o um livro ali, assim, né? Tipo, de todos os estandes, o povo do. Você vê que a grande maioria agora tá começando a não publicar mais por editora, né? Nem editora pequena. Assim, é ruim para as
Sim.
editoras, mas é isso, né? A gente tá nessa mudança de paradigma, ó.
Aí, fazia tempo que não dava.
Essa
É uma
mudança
coisa.
de paradigma, assim, nessa mudança de negócio, porque, pô, as editoras, a função que elas cumpriam antes, pra gente não é mais interessante, então elas têm que correr
É
atrás pra
outra coisa.
oferecer um valor melhor, né?
Uma coisa que eu vi assim, no primeiro FIC que eu fui em 2011, muita gente que você conversava, a dúvida era: ah, não sei se eu publico, não sei se eu tenho público, não sei se vai vender, não sei se vira. A forma de publicar não era dúvida. Agora não. Agora a pessoa tá com dúvida assim: publicar, ele certeza que ele quer publicar. Ele já tem dúvida assim: será que vira por editora? Será que eu faço um catarse? Será que eu faço independente? A estratégia, a galera já tá bem mais madura quanto a isso aí. Então, as editoras que acompanhem, assim, porque de todas as opções que a gente tem, autor independente, assim, a editora é a pior delas. Hoje é a pior delas. Só vai quem já tem um público muito grande ou não tem opção mesmo.
Então tá, vamos lá. Outra
Na época
pergunta.
do Face,
Vamos
Face.
lá, vamos lá. Manda a pergunta aí, Léo.
Então, Herbert, Berbert, Hibbert, manda aqui.
Herbert,
Mandou aqui, Essa não, a gente não tem nem o que se discutir. Só uma pergunta é se vale a pena um evento desses aqui na região de Campinas ou Hortolândia. A minha opinião é, vale em qualquer região, desde que tenha alguém que faça, né?
Mas o Herbert respondendo melhor assim, eu acho que tem que começar pequeno, sabe?
Não, claro.
Sim. Eu acho que o cenário brasileiro dá conta de um ou talvez dois eventos assim de médio, grande porte por ano, assim, mas os outros têm que ser menores, porque você não vai conseguir fazer muita gente sair para dois, três eventos de qualquer canto do Brasil, né?
Mas olha assim, se tu pegar lá nos Estados Unidos, que eles têm desde a década de 70 um monte de convenção, né? De grande mesmo, eles não têm um monte. Eles têm na costa, eles têm a San Diego, têm a New York, né? Que são em costas diferentes. Então, quem vai para uma convenção meio que não vai para outra. E os outros têm alguns de porte grande, mas nenhum de porte tão grande assim, sabe? Tipo, tem os Penarque, o PAX hoje em dia, que é de videogame, mas tem área de quadrinhos, tem o. Qual é o nome? Tem o lado Seattle, o Emerald City, que eu tenho até vontade de ir. Mas eles são de porte médio, assim, eu acho que eles devem ser meio como seria pra gente onde Gibicon, assim. Eu acho que se tiver. Eu acho que comporta, assim, é porque a gente está pensando na escala do FIC, assim, realmente não dá. Mas em um evento mais ou menos do tamanho da Gibicon, um pouquinho menor, talvez, assim, acho que se tiver um no começo do ano, outro no fim, vai. Porque nem todo mundo vai em todos. Porque lá nos Estados Unidos tem esse tanto, e fala, que aí o argumento pode ser, ah, mas é porque eles têm uma indústria de quadrinho grande lá que a gente não tem. Sim, mas a grande maioria desses eventos que tem no o ano inteiro para eles lá, na época que eles têm um season de convenções. São de convenções menores que são para artistas independentes, para quem está fazendo graphic novel. Para as editoras mesmo, os grandes Marvel, DC, Dow, eles se concentram mais no New York e no em San Diego e foda-se, né? Agora, para gente que faz quadrinho independente, eu acho que quanto mais tiver espalhadinho um bando de evento pequeno no país o ano todo, melhor. Mais para você.
Me acho.
E valoriza os artistas da região, né? Por exemplo,
Isso.
aqui em Campinas tem algum. Não é pouca gente que tem que faz quadrinho, não.
Não, não. Eu estou falando, como Campinas não é a capital de São Paulo, aí tudo bem, não precisa ser um evento. Pode deixar para ser o um eventão se tivesse, né, um em São Paulo. Mas se não tem, também talvez Campinas pudesse despontar de ser assim, não. Então na região de São Paulo que vai ter o Comic Con massa vai ser em Campinas, né?
Tem a galera de Valinhos, né? Valinhos, tem a galera de Campinas, tem a galera de, sei lá, tem toda uma região aí, Indaiatuba, não sei. Pessoal que vem pra cá, que é tudo RMC mesmo.
Eu acho que o que cabe convenção em qualquer grande região metropolitana do país, assim,
E outra, Campinas também tem uma boa rede hoteleira,
né? Então.
transporte até que não é, não dá para comparar com Curitiba, com São Paulo, assim, mas dá conta.
Funciona.
Não, porque é uma região metropolitana grande. Qualquer grande região metropolitana cabe um evento. Não pode não ser, não vai ser um FIC, que realmente nunca, não dá para ter FIC o ano todo. Mas eventos menores dá, cara.
FIC todo de 3 em 3 meses tem um FIC, nem a gente aguenta.
A gente morre.
Nem a gente dá conta, é.
Tá, então, próxima
uma coisa importante para falar sobre esses eventos que tem, tipo, um grande por ano, isso é bom também, ter outros menores, é porque, assim, a gente controla lançamento. Você que é autor, está produzindo, você controla o seu lançamento para lançar no evento grande e depois distribuir nos menores. Se tivesse, tipo, 4 ou 5 eventos por ano grande, você teria que fazer grandes lançamento em todo evento, entendeu? Porque, tipo, a maioria da galera é a mesma. O público é grande. Então, é bom dar essa difundida, assim. Porque senão a gente não ia ficar aguentando lançar coisa. Você ia estar em 5 ou 6 eventos grandes por ano, levando sempre a mesma coisa. Não seria um grande problema, mas já seria alguma coisa para se considerar, já.
É, eu acho que não precisa ter outro FIC do tamanho do FIC. Tem um FIC, tem mais outros eventos menores, aí vale a pena, que é para você pegar esse bando de livros que a gente imprimiu para o FIC, que sobra muito a tiragem, e tem que ir gastando, tem que ir tentando vender, né? Porque
senão a gente dá o giro, é.
Uhum. O Yoshi perguntou pra gente aqui se a gente teve problema com caixa.
Isso, e se teve alguma coisa roubada também.
Então, tem problema.
Mas assim,
deixa eu dar meu relato.
Reclama, Marcelo. Vai.
Meu relato. Eu no sábado.
Reclama aí, Marcelo. Vai, reclama.
No,
pode reclamar. Pode reclamar.
Você não tá deixando. Não, no sabadão, não, que foi aquela aí, coisa Marcelo. Tinha troco, tinha o cartão, tinha dinheiro e tinha mais não sei o quê. E na hora de somar lá, não batia. Aí somava de novo, não batia, mas não batia diferente. Não era aquela coisa, tipo, faltou aqui, somava de novo, sobrava. Somava de novo, faltava outra quantia. Falei, gente, eu deixo aí vocês dois, depois eu venho. Fui lá ver a oficina. Na hora que eu voltei, tava os dois lá. Já tinha ganhado a briga, mas tava uma briga feia.
Não, mas nesse dia aí, foi o dia que bateu certinho, foi no sábado.
Foi. É que a gente descobriu que não tava batendo nas outras contas, porque a gente tava esquecendo de tirar da conta, ou de, no caso de colocar na conta, a grana que a gente começou o dia como trocado, né? Que você põe lá uma graninha pra começar de troco, e a gente tava fazendo todas as contas e esquecendo o troco, aí tinha a grana até sobrando, assim, por causa disso.
É, mas quem vai fazer, seja o que for, compra um livrinho caixa e tem que tentar organizar, assim.
Tem que ter um controle. Mas, assim, também vale falar que, assim, deu 1, 2 probleminhas de caixa, mas, assim, foi muito menor do que o que a gente teve, por exemplo, no FIC.
Ah, no FIC era 1 milhão de pessoas, né, cara?
Porque no FIC era gente pra cacete, né? Então, o giro era muito maior, né, de caixa e tal. E o aperto também de caixa foi muito maior, porque por conta da quantidade de gente lá, que a gente já comentou aqui, quando dava muvuca, o descontrole também foi maior e nos primeiros dias pegou a gente no susto. Então, dessa vez também, como eu falei, a gente estava um pouco mais preparado, então quando dava muito aperto de muita gente comprando ao mesmo tempo e tudo mais, a gente conseguia se organizar internamente melhor, né? Então, assim, os problemas que a gente teve foram bem mais pontuais e bem menores, assim. Quando deu erro, o erro foi pequenininho, assim. Então, nada que
atrapalhasse. Eu acho que a culpa mesmo, sabe, né? De quem é a culpa dessa porra desse problema de caixa, tanto agora quanto no FIC, né? É da Letícia, né? Estamos sabendo.
ela é uma pessoa muito desorganizada.
É, ela fica ali, toca o terror e pronto, fodeu. Aquele casalzinho... Ou casalzinho
simpático, aquele... né? Vocês sabem, né? É só porque é brother, né? A gente põe lá no
Instagram. Casalzinho que não sabe trabalhar. Não,
casalzinho antipático, é aquilo ali.
É antipático também, exatamente.
Aliás, né, acho que vai virar pauta depois para outro programa, que nesse já não vale mais a pena tocar, mas, pô, deixar os parabéns pro Koala aí, né? Ganhou troféu HQ Mix de melhor publicação independente do mundo.
É isso aí, cara.
É aquela história, né? A gente levantou a plaquinha que eu já sabia, porque... Assim, sem demérito nenhum dos outros candidatos, né? Pô, tinha outros trabalhos muito bons ali também concorrendo, mas pela história do livro, de tudo que aconteceu assim, pô, é foda, é merecido.
Cara, não tem como um livro que saia uma ilustração minha não ganhar HQ Mix.
Verdade.
Exato, isso aí foi. Isso aí foi uma jogada de mestre do Koala, entendeu? Eu acho que isso aí deve ter sido o toque do Sidão. porque, pô, estilo comercial, não sei se o Koala tem.
Pedro,
e,
se
cara,
não,
deixa eu falar você, isso aí foi foda. Isso foi foda.
Fala, ó, aquele Marçal ali, fica de olho que o cara vai fazer história.
Você sabe, né, Marçal, que você não entrou no MSP 50 pra não ofuscar.
É, não, é porque é o concurso. Os caras depois iam ficar, pô, mas aí não é justo, cara, tem que dar chance.
Foi, não, disse que rolou.
Ah, assim, eu queria pedir pra mudar o traço da linha tradicional da Mônica pro seu traço, né?
Assim... disse que...
É, não, o Maurício ia se sentir, assim, né, pressionado. Pô, com a qualidade dessa, agora os caras vão ter que melhorar toda a linha da Turma da Mônica. Então é melhor não, isso, né? Não...
Exatamente.
Esqueci o que a gente tá falando.
Sei do que
então...
De caixa.
É, então, mas do caixa, né? Porque o Yoshi perguntou do caixa se teve alguma coisa que roubaram também.
Ah, é.
Então, no nosso stand não teve que a gente tenha visto, né? Mas teve um lance lá que o Pedro Leite, que tava no outro stand de webcomics, né? Com a galera do Lobo Limone, foi lá dar um toque na gente que tinha visto lá no stand deles, né? Uma mão leve lá e tal, ó, fica de olho, passou mais ou menos a característica das pessoas ali pra gente já ficar esperto e tal. Mas é o que a gente tava falando depois, né? Pô, uma torre de vigilância daquela ali, pô, a gente tinha que ter no nosso stand pra ajudar também.
Quase a torre do Sauron ali.
É, tipo isso.
Eu fiquei zicadão. Depois que ele falou esse negócio aí, eu ficava olhando todo mundo, assim, ó, o cara vai roubar. Eu já sou noiado, o cara dá uma...
Ah, não.
Chegou até o ponto de agredir lá o menino com leucemia, né? Isso é foda isso.
Tirou o moleque da cadeira de roda, falou, dessa cadeira de roda você escondeu coisa aí.
É, tu não é paraplégico de jeito nenhum, moleque, acredito.
Tirou
o... Jogou o moleque no chão.
Jogou a lagartixa no moleque pra ver se ele levantava pra correr. O Diego tocou terror, realmente, só quando vieram os bombeiros que o Diego saiu de cima do moleque.
Mas esse negócio de roubar é difícil você ver, né, cara? Você fica olhando ali, mas é bem difícil. Às vezes a pessoa vira pra trás pra mostrar pra outra pessoa o livro, e depois não sei, não dá pra saber.
É, principalmente pra quem tá vendendo objeto pequeno, é uma coisa pra ficar bem ligado, assim.
O que tinha pequeno...
Então, o nosso esquema de bottom lá ficou bem legal, viu, Wesley? Aquele esquema de grudar na página ali.
Isso, que eles ficavam presos, né?
Os meliantes, aqueles, os Pedros, os dois Pedros foram falar lá. O meliante foi lá no stand deles e a torre de vigilância pegou afanando lá e depois eles vieram no nosso stand. E eles vieram seco no bottom e o bottom tava grudado. Aí ele pegou, grudado e tal, ele pegou, não quero tal bottom, a gente pegou, vendeu normal. Depois que eles saíram, que eles falaram, esses dois aí, os meliantes hortolandenses aí que tava lá no nosso stand, tava... Acho que os caras cataram um livrinho lá, o Pedro Balboni. Depois o Pedro Torre falou, não, pegou mesmo, eu vi, tal, tem que pegar esse moleque, prender. Um da cadeira de roda e o outro com leucemia. Tem que pegar os dois.
São tal de poucos moleques.
É, isso aí eu não tinha ficado sabendo lá não, Marcelo. Pois é, mas assim, eu vi umas duas, eu vi algumas pessoas, assim, não necessariamente na maldade, né? Porque realmente só queria olhar, assim, mas tipo, a pessoa meter a mão ali no bottom, tipo, pra puxar e o bottom não sair, né? Então, acho que acabou ajudando. No caso, por exemplo, do stand do Lobo, eles têm um expositorzinho de bottles, então eles já ficam ali já pendurados. Ali eu acho que é mais fácil alguém ali dar uma puxadinha rápida ali sem perceber, que é um negócio pequeno e tal, faz de conta que tá olhando, já segura um, né? Até tinha falado com os meninos no fim ali do Gibicon, que eu falei, eu tava até pensando em procurar um expositor desse para outros eventos para bottle, mas... A gente não vou fazer, não. Deixar um esquema de cartelinha. De repente, só arrumar um suporte para deixar suspenso, assim, para facilitar a visualização. Mas deixar preso como um mostruário mesmo e pegar de estoque. É melhor.
É, não. O esquema de bottom do nosso ali, eu acho que ficou bem legal. Fácil de expor e fácil de controlar também para esse tipo de coisa. Tem bottom, miudeza, né, cara? É foda.
O teu chaveirinho também era pequeno ali, mas como ele só tinha... Acho que dois modelos ou três, e só tinha uma unidade também de mostruário, né, na mesa, meio que não deu problema também, né, porque ficava meio difícil aí da pessoa sumir com alguma coisa ali, que só tinha dois, três na mesa, né.
Eu acho que a gente colocar aqueles lacre branco de roupa que tem na C&A, você coloca no dia. Aí se o cara sai, aí, pô,
sai apitando,
é.
Realmente, um investimento pequeno, né, pra gente.
Sim.
um negócio prático pra gente colocar num botão, por exemplo, colocar um alarme daquele, super, super de boa. Eu acho que é tipo, melhor pegado mesmo.
Fechou então, vamos fazer.
Uma paradinha daquela deve ser mais cara do que o botão, né?
Você acha que é mais caro?
Eu tenho uma impressão, assim, não fiz a conta não, mas eu acho que pelo menos empatar ali deve empatar.
Será que a Mili faz isso daí também?
Ó, o Robert quer saber se a gente saiu no prejuízo, aquele quer saber qual foi o balanço financeiro.
Olha, uma coisa que eu queria ver, o Diego falar assim, não, tá de boa, deu bastante grana, fiquei suave assim de grana. Eu queria ver em alguma fase da vida dele ele falando isso. Tá difícil, complicado.
Você acha que eu sou tão mendigo assim, cara?
Não, no diário de Bicom vai sair lá, o personagem Tio Patinhas vai ser você.
Tá ok, beleza. Obrigado pela parte que me toca.
Não vou contar mais pra não dar spoiler.
Ah, eu devia...
Pior que o...
Eu
pior
que
o Léo deu uma ideia boa, cara.
Falei.
O Marçal não tava na hora, mas ele deu a ideia de fazer o conto do Charles Dickens com o Diego.
Ah, é, não.
Tipo, eu sou o fantasma do Gibi com o passado.
Boa, boa. Não, mas eu comprei um gibi do Tio Patinhas, isso já no aeroporto. Peguei um gibi, eu tô lendo lá, aí numa fase lá do gibi, um cara vai oferecer uma rosa pro Tio Patinhas. Olha aqui, deixa eu te oferecer essa rosa. Ele sai, eu não compro nada. Ele, não, tô te dando de graça. Ele, de graça, não tem que pagar nada. Ah, então eu quero. É, eu digo, é a mesma expressão, chateado.
Mas da minha viagem, assim, eu acho que deu um pouquinho de prejuízo, mas não tanto quanto no FIC, porque no FIC eu tinha acabado de pagar a tiragem do livro, que foi os barãozinhos ali na cara, pá! Paguei a viagem, paguei hotel.
Você também tirou do bolso, né?
O FIC foi. Eu paguei do bolso. O FIC foi assim. Eu tava esperando já sair no prejuízo. Eu fui pra sair no prejuízo mesmo. Não tinha como eu pagar a minha tiragem só naquele evento. Porque eu levei 150 livros, vendi o quê? 90 livros, eu acho, no evento inteiro. E posso ter pagado a viagem, assim, quase tudo, mas ainda assim, faltou, né, por causa da tiragem que eu tinha feito. Agora, no FIC, eu quase cheguei a pagar a viagem também, mas a gente leva em consideração que é uma experiência, né, na próxima, provavelmente, eu vou trazer outras coisas para vender, além do livro e daqueles pôsteres, né? Que a gente tem o exemplo do Wes, que o Wes vendeu as coisas em paralelo com o livro, né, e talvez levar mais coisas em paralelo para vender com o livro e levar outro livro, né, que no próximo Gibicon é pra ter mais livro pra levar.
É, porque volta naquele esquema que a gente tava falando, né, o público desse tipo de evento, mesmo quando é um público mais voltado a quadrinho e tal, mas tem um público ali que não tá tão preso a quadrinho, o cara às vezes não vai parar no teu stand pra ver o teu livro, mas ele pode ver um pôster maneiro, ver um botão bonitinho, o cara faz coleção, essas coisas assim, caneca, tal, chaveiro... E o cara leva isso, entendeu? Ele nem leva o livro, mas ele leva uma outra coisa. Então você pensa assim, ah, pô, mas o meu foco é o livro que eu tô fazendo e tal. Mas também tem que ter a sacada de que você tem que pagar seus custos, né? Então é legal você variar um pouco o portfólio de produto por conta disso.
Eu acho que a gente pode terminar falando nem de tudo que comprou não, mas se tem algum artista, algum livro que vocês conheceram no FIC, no Gibicon, que vocês acharam legal.
Ah, eu queria falar, então. É, eu quero falar do... Oh, eu nem li o trampo.
Eu vou lá pegar os que eu comprei lá.
Pera aí,
vamos. Se tem algum que eu lembro. Né?
Acumular um negócio aqui.
Eu acho que eu não tive, cara, porque eu tive pouco tempo pra rolar nos stands. Meio que o que eu comprei já era mais ou menos as coisas que eu tava pensando em comprar. Que eu tava pensando em comprar lá na Gibicon, então acho que eu não peguei. Deixa eu dar uma olhada aqui também.
O meu tá fácil, aqui eu já peguei.
É, a maioria do que eu peguei também eu peguei na certeza, já conhecia já. Teve um que eu peguei, mas eu não lembro o nome dele. Tava na Matheus. Tava na mesma mesa do Marco Oliveira. E eu comprei, mas eu ainda não li o material, então não sei se é bom, não sei se é ruim.
É, eu não li tudo que eu comprei também, não, longe. Mas assim, pronto, ontem de noite eu li o... Vou pegar aqui o livro. Ontem à noite eu li esse Colecionador de Memórias, que eu não conheci o trampo, nem o cara, nem o autor. O autor chama Vitor Moura. Ele estava sentado do lado dos meninos do Max Rebo.
Que lembra Mignola, não é?
O traço dele é meio Mignola, meio Guy Davis, assim. E, pô, Eu li ontem de noite, assim, eu achei bem maneiro, assim, fiquei a fim de ler o resto, assim, de ler a continuação, quer dizer, se tiver. Tanto eu comprei meio que assim, pô, vi o cara, eu folhei, achei o traço legal, comprei só por isso, assim, né?
É, eu também, eu ia falar desse, aliás, eu também comprei
só
esse,
eu
porque
li,
eu achei o
pô,
traço
achei o
maneiro.
texto do cara massa, assim, sabe? Pô, fiquei feliz de ter comprado, do caralho. E não só isso, e no final aqui fala aqui, o cara, o autor, o bicho, ele é assistente do Ziraldo. Pode jogar.
Caralho.
É maneiro. Esse aqui é um que eu recomendo. Colecionador de Memórias, Vitor Moura. Não conheci o trabalho do cara, não. Achei massa.
Aí, a galera que tava com o pessoal do Max Ribo, o Raoni lançou um HQzinho aqui que eu não li ainda.
É,
mas
Raoni Marques.
Eu
Ele
fico
participa
olhando.
do podcast deles, né?
Eu fico olhando pra esse traço aqui, cara. Puta que pariu. Tá muito da hora, assim. Pra quem conhece o One Piece, bate o olho e fala, ah, tá, é copiado.
Puta, um cara desse, o cara desse vai pra Irlanda, fala inglês fluente, fala One Piece. Tá louco. Até eu, que sou de Hortolândia. Você
quer me
mais.
Corrigir, Marcelo? Corrige aí. Qual que é o jeito certo?
One Piece. Você chegar
One
lá...
Piece. Okay. One Piece. Ok. Let's talk English. So.
One Piece. Tem One Piece, please.
É One Piece, eu não assisto nem leio essa bagaça.
Então, mas aí fala aí. O
Raoni.
Tá falando da HQ, é uma que chama Korn do Raoni Marx.
É Raoni ou é Rawan?
Rawan.
Mas tá muito bem desenhado, assim. O Léo falou que é engraçado, né, Léo? Você já leu?
É, não, eu li no hotel lá, cara. Quando, de um dia pro outro, lá durante o Gibicon ainda. É. Eu li, assim, também eu comprei, na verdade, porque ele tava, pô, que ele é meio que um fanzine, né, fininho, assim, pequenininho, eu achei o desenho maneiro e tava junto com os Max Ribble lá, tava comprando todos, peguei. Pô, do caralho o desenho do cara, muito maneiro, assim, não conheci o trampo dele, que ele, na verdade, acho que nunca tinha feito quadrinho. Esse cara participa de vez em quando do podcast deles lá, né, que o pô do Max Ribble faz, que chama Navio Pirata, acho, que é um podcast legal. É... Maneiro o trabalho, assim, pelo que eu conversei lá, ele fez pela pressão dos caras do Max Rebo, assim, pra ter alguma pra ir pro Gibicon, e ele fez em um mês, assim.
É, loucura, cara.
Loucura, do caralho o trabalho, assim, é, recomendado também. É um cara que, na verdade, recomendar, assim, vai ser difícil se eu tô recomendando, mas vai ser tipo que você ache esse livro em algum lugar, né? Que eu não sei quantos que ele fez e onde é que você vai achar pra comprar, mas... A recomendação maior aqui pra mim, na verdade, é pro autor, pra tipo, porra, faça mais coisas, caralho. E bote na internet, pelo amor de Deus. Né?
É. A galera tem medo de publicar e o cara, quando publica, publica um bagulho desse muito massa. É, eu também não peguei muita coisa que eu não conhecia, não. O Max Rebo eu peguei porque o Léo sempre fica falando que os caras são bons, aí eu peguei os três.
É legal, esses caras eu curto demais, né?
Ah, e tinha a Ana Collor tava distribuindo o folhetão, vocês pegaram? Do Beco do Rosário?
Peguei. Porra, eu não, peguei. Não peguei, mas eu vi,
dela,
cara, tava foda.
Ela é foda. Tem gente que desenha e ilustra, né? Ela humilha os mortais. Desenha
é, não, o trabalho dela é foda mesmo. Eu não vi não essa parada, não.
Não.
Ela é, tava
rabisco,
de graça lá.
Assim, tipo, entre aspas, o rabisco que ela tava autografando, porra, cara, é. De pegar a trouxinha pra casa e voltar pra aprender a desenhar, cara.
Pô, cara, eu não tô achando aqui qual o nome.
É...
Peraí, o da Bianca.
Ah, o Bear?
Não, não, então, a Bianca do Bear, Bear é o livro independente dela, que eu já li até, também, por isso deve estar aqui no meio. E é legal, assim.
Dora,
isso. Que é uma história de meio de terror, assim, tal. E que não tem nada a ver com o Bear, né? Assim.
É.
Mas, pô, legal o trabalho, assim.
Eu não li também, eu não li nada, cara. Uma vergonha.
Eu li algumas do 321, algumas poucas, não deu tempo de ler tudo também. Li o Bidu, do Digo, eu não comprei Bidu, mas eu li dele. E li o Beco do Rosário. Ah, mas é tipo, eu fui bem na certeza, assim. O que eu peguei, cara, era tudo coisa que eu já sabia, já conhecia o autor. Que nem esse do Korn aí eu não peguei. O Colecionador de Memórias eu não peguei. Que...
Não.
Voltando no assunto,
não, fala aí.
Voltando no assunto lá, que tipo, a galera pagou viagem e tal, não pagou, deu prejuízo mais ou menos. Eu só levei livro, né? Então eu vendi um pouco menos que a galera, assim, então não esbanjei tanto quadrinho, não. Tanto quanto eu gostaria, né? Pelo menos.
Cara, eu
Mas
nem
eu acho
tanto,
que eu vou atrás. É tipo aquela coisa, você vê, você se interessa, e aí, sei lá, mês que vem dá pra caçar os caras, comprar pelo correio aí. Eu fiz isso com quadrinhos A2. No FIC lá eu não consegui comprar, mas depois eu fui e comprei pelo correio. Dá uma visão legal, assim, do cenário. Aí você não consegue comprar ali, compra depois.
Ó, vou fazer minha reclamação aqui de novo. Falei pro Marco Oliveira, vou falar de novo aqui. Tá caro o livro dele lá, cara. Baixa 5 contos aí que a gente compra. Aos Cuidados de Rafael. Aos Cuidados de Rafael tava 40 conto, cara. Porra. Aí fica difícil, né? 40 mangos, assim, pá! E o livro do... O livro...
Ainda mais pra uma pessoa, assim, escoteira, uma pessoa, tipo, Diego, que tem a moedinha da sorte dele.
Né? Ah, e o colecionador de memórias do Vitor, tava com papelzinho, puxezinho, pá, e tava 30 conto.
Não, o colecionador de memórias, a minha reclamação, na verdade, ele foi pro caminho contrário. A gramatura é tão alta do papel interno que é ruim de passar a página.
Como é que é o barulho quando vai passar de página, Léo? Você fez um outro livro lá.
Não, os livros falaram que era tipo esse livro infantil, que é quase uma prancheta, assim, né, cara?
O livro que não pode ser nomeado.
Necronomicon lá, tá? Então, o resto eu comprei um monte de coisa. Comprei coisa pra caralho, mas... Mas, então, o resto eu comprei só de coisa de gente que a gente já conhece, assim, tal.
Eu peguei muito Catarse também, que tava lá que pra pegar, eu fui lá e busquei.
É, eu peguei umas coisas minhas do Lobo, peguei o Fulanos Fulanos lá que a gente participou, lá do Pedro. O ônibus do Riot, que até hoje não tinha. Ainda bem que eu comprei, que eu fui comprar e ele fez, não, só tem 4.
Caraca.
Não, então tá massa.
Ele deve ter separado mais pra campanha nova dele, né? Porque na campanha nova tem...
Tem o ônibus, né? Eu vi que tem o outro livro lá dele, que é aquele novo lá pra MPB. É,
o Rio Tiras 4 vai sair, tem combo que sai com o ônibus.
Ah, é? Ah, então ele deve ter separado mesmo.
É, deve
então, ter. Comprei o Morfimini aqui do Mario Cal, comprei um do Overdose Homeopático do Marco Oliveira. Só, acho que só. Ah, não, comprei também o que ainda não tinha também, o Lost Kids. Peguei o novo do Blue lá, mas também esse aqui eu ganhei, porque eu participei do livro. E é isso.
Vamos lá, vamos fazer umas considerações finais, então, para fechar o episódio, né, já deu bastante.
Vamos lá, Diego Freitas, considerações finais.
É, eu gostaria de parabenizar a organização do evento. Acho que o Gibicon foi bem além do que eu esperava, assim. Questão de galera, eu esperava que fosse legal, mas foi muito massa, assim. Tanto o dia que a gente foi lá no estúdio do Lobo Limão, os nossos almoços e jantas lá no shopping, a conversa lá com o pessoal durante o evento, a hora que o Vitor foi lá e assinou no nosso stand também, tal, pra gente tirar uma onda. Foi maneiro o evento. E aí, pô, espero encontrar o pessoal aí no próximo. Daqui 2 anos a gente tá lá de novo, espero, lançando coisa nova e sendo quadrinistas super famosos e ricos e com, sei lá, stripper.
E fodas. O nome que você tá caçando aí é foda.
É foda. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
Vai mandar beijo, não?
Do
beijo.
E o meu beijo.
Tinha que ser aí completar com
um beijo pra Xuxa. Tchau.
Isso. Ah, Marçal.
Ah, minhas considerações finais é tipo a do Digo também, de galera. Foi legal. Não tem muito o que falar, não. E eu, uma coisa que eu achei super legal, assim, desse, é que a gente ficou com a galera no hotel, né? A gente sempre fica, assim, na galera no hotel. E nesse ano, a gente ficou com o Felipe Canho e o Gustavo, junto com a nossa galera que já ficava junto no FIC.
Não, mas explica direito aí. Felipe Canho é do quê?
Felipe Canho é Lost Kids, do 321 Fast Comic.
Já gravou o café com a gente aqui também.
Já gravou,
Já foi, as pessoas estão ouvindo não sabem, né? E Gustavo
Borges do Morte Cranes e do Edgar.
Isso.
E foi muito legal passar esse tempo com eles, conhecer, de verdade. A gente já tinha trocado uma ideia e tal, mas assim, essa convivência assim, foi muito legal. Tipo, amigos que vou levar pra prosperidade, pra sempre. Guardar nas minhas orações.
Um parênteses aqui que o Gustavo Borges aqui, o Mirim aí, era pra ter aparecido na gravação hoje, não apareceu, que desgraçado. Né?
Coitado, tem... Quase uma hora que ele tá tentando fazer o computador dele funcionar. Tá parecendo eu 6 meses atrás.
Se fudeu, não deu bolo na gente, nunca mais vem pra cá.
É mais meu amigo, Belém, Belém.
Belém, Belém.
Nunca mais a gente convida agora. Não, que a gente seja vingativo, mas eu nunca mais convido.
Ah, tô de mal, é isso mesmo.
Vai, Wes, fala aí.
Considerações finais, pô. Também, acho que Gibicon superou todas as expectativas em todos os aspectos, assim, né? Como evento, organização de evento, como proposta de, né, de ir lá como estandista, também teve um resultado melhor do que eu esperava. Também da parte de galera, acho que ele conseguiu fazer, a gente conseguiu fazer na Gibicon um pouco do que a gente sente falta no FIC, né, que é o de poder também curtir um pouco a galera, né, de terminar o evento ali, conseguindo bater um papo, alguma coisa. Ainda é menos do que o que a gente realmente queria, né? Muita gente, a gente acaba não conseguindo parar pra conversar, bater um papo e tal. Mas aquela galerinha que a gente ficou mais ali, né? Que foi mais ou menos a galera do stand, dos stands ali de webcomic e tal. A gente conseguiu ter uma interação um pouco melhor. E também, assim, da galera que a gente conheceu, ou conheceu melhor na Gibicon também superou a expectativa, porque, como o Diego falou, acho que principalmente o Gustavo e o Felipe, assim, que a gente acabou convivendo mais por estar dividindo ali o hotel, pô, dois caras foda pra caralho, assim, gostei demais de ter conhecido melhor eles. E a galera que lá no evento também a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Principalmente ali a Bianca e a Fernanda, que estavam, né, ali mais... acabaram ficando ali mais também um pouco com a gente ali, mesmo dando nas passadinhas rápidas, né? Também, pô, super simpáticas. Gostei demais de ter conhecido elas também. Então, assim, um evento que, para todo mundo, assim, acho que é meio consenso que todo mundo já tinha uma boa expectativa e chegou lá e ainda foi melhor do que o que a gente imaginava. Então, totalmente parabéns aí para a organização da Gibicon.
E Léo?
Eu, como já falei aqui, eu não vivenciei o evento do mesmo jeito que vocês, né? Porque eu não fui trampando, eu fui de férias, mas... até por isso eu consegui falar melhor, assim, né? Foi o que eu falei, os últimos eventos que eu fui trabalhando, esse foi o evento que eu fui só para andar, desde o último que eu tinha feito, isso foi o FIC 2011. Só que, como eu falei, no FIC 2011 eu fui andar e era um negócio meio tiete. Dessa vez foi o primeiro que eu fui andar e meio que conhecia todo mundo ali e tal, foi mais tranquilo, assim, né, para ficar conversando e tal. E... eu tô falando, eu me senti muito mais acolhido, assim, né? Tipo, de, pô, sou parte do movimento da galera que faz quadrinhos e tal. E sentiu, assim, a gente fala muito do Will, Neguinho Sacaré, pô, por sinal, o Will que foi pro evento, né?
A chance que a gente tem de ver o Will é essas, né?
A gente nem falou do Will no evento, né?
Pois é, então, mas o Will foi pro evento e tal, ele tava lá, deu palestra, ele também não tava com o stand, mas foi. O cara teve uma pressão absurda lá em cima dele, lá pra fazer livro. Por sinal, ele, vamos ver, né? Ele prometeu que vai fazer um ano que vem. Mas assim, é uma coisa que, assim, eu nem tenho enchido o saco mais do Will, porque eu tenho sentido uma pressão em cima de mim, assim, do mesmo jeito, de eu não estar com nada, assim, pra não ter, até agora, não ter feito um livro, não. E uma pressão que até eu mesmo ponho em cima de mim. Né? Então, pô, eu senti uma pressão de todo mundo que eu ia falar lá, fazia, porra, ei, tu tá com livro ainda não? Tal. Então me deu um gás, assim, fazer, não, porra, ano que vem, pro FIC, eu tenho que... vou estar com livro, provavelmente mais de um, né, uns dois ou três, na verdade, vamos ver. Então foi massa pra dar esse gás, assim, sempre é, né, e a organização foi massa, na verdade também já tô aguardando bastante como é que vai ser não só o FIC, como o próximo Gibicon mesmo. É isso aí.
Esse foi o nosso episódio sobre o Gibicon. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais comentários pra fazer, aí tem o nosso post aí. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Falou, um abraço.
Uou. It's a guess.